When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Seja bem-vindo aqui no nosso canal, aliás, o canal dele, já começou errado, mas o tema é da gente, esse quadro chama Três Continentes, né, a ideia, na verdade ninguém sabe o nome.
Países, mas são três continentes que a gente vai estabelecer em breve. Quatro amigos está fora, três continentes bombando.
Pois é, e aí depois a gente exclui o Maurício, vai ser dois amigos.
Dois continentes. Depois um amigo, é só você sozinho, é o solo do Paul.
E aí a gente escolheu uma liderança revezada, então hoje sou eu que sou o líder, o guia, o ditador desse...
Calma aí.
Ele ouviu a palavra ditador, ele já assustou, e daí desse programa eu vou lidar a conversa sobre riqueza. Então a gente está com o Maurício, que é brasileiro, representante da cultura americana como um todo, do continente, né? Porque brasileiro também é americano, muito
todos
importante.
Os americanos devem estar tristes, olha o representante. Maurício.
Vamos chegar lá.
Calma aí.
O Batista, representante da África, né? Que ele é angolano, e aí é representante do continente inteiro, cara.
É isso aí.
É muita responsabilidade.
Não, eu sinto isso.
Eu vejo você como um cara que tá bombando no Brasil, fazendo dinheiro pra caramba. Lá fora, as pessoas te olham e falam assim, tá, dá pra pagar dois almoços. Como é que funciona?
Dá pra pagar dois
tipo,
almoços.
Tipo, o que é riqueza? Porque assim, às vezes você tá assim, cara, eu não vejo a hora de juntar R$1 milhão. E isso na França é nada. Ou isso na França é muito. Isso em Angola é tipo, você compra Angola. Como é que é os valores, assim?
De fato, né... Eu não sou rico, mas deu para colocar burro na sombra. Você conhece a expressão?
Burro na sombra?
É, o brasileiro nunca fala que ele é rico. O brasileiro nunca fala isso. Ele fala, dá para comer carne todo dia.
É isso aí. Sabe?
Aí carne, sim, picanha invertida.
Eu te avisou sobre isso, eu vou falar já, mas continua.
Mas aí o Brasil não gosta de
falar. Burguês safado aí, tem uma visão.
Não, esse aí é o pior de todos. Mas aí, de fato, na França... por conta do câmbio, né, não dá muita coisa. Quer dizer, não dá muita coisa. Não, é um salário confortável, porque eu faço shows e tal, mas é menos impressionante. E daí, de fato, eu sou meio que... Eu não sei como me considerar, sabe?
Mas eu tenho uma pergunta boa para resolver isso. Eu lembro que antigamente a gente tinha o padrão Big Mac, que a pessoa falava assim, quanto custa um Big Mac em cada lugar do mundo,
exato,
que você
exato.
Entende. Eu queria mudar para o Big Mac para entender o que, que é R$1 milhão para cada um aqui, entendeu? Por exemplo, ou R$100 mil ou R$10 mil. Para você, na França, viver confortavelmente, quanto que uma pessoa tem que ganhar por mês? Óbvio que tem a questão do Carlinhos, que não sei o quê, o amigo dele. Mas tem uma média, assim.
€2.000 por mês.
€2.000 dá 10 pau.
Dá R$10 mil.
Que eu acho que é aqui no Brasil também.
É, aqui R$10 mil você consegue... Aqui R$5 mil, galera, você já consegue viver...
Se não morando numa capital, sim, R$5 mil. Você mora em Maringá, por exemplo, onde eu morei 4 anos, R$5 mil. É que muita dinheiro. Gente ganha. E, sei lá, sendo solteiro, morando com seus pais e trabalhando, sei lá, R$3 mil, não sei, cara.
Porque eu penso muito nisso,
R$2 mil já tá.
Tá, mas assim, só pra entender. €2 mil é um salário de quê lá? Tipo assim, um médico ganha €2 mil?
Não,
ganha €2 mil? Quem ganha €2 mil?
€2 mil é o que ganha... O cara que aqui no Brasil ganha R$4.000, R$5 mil. É tipo o contador, o chefe de projeto numa empresa, o editor de vídeos.
Uhum. Esse cara ganha €2 mil.
É, mas também a faxineira também. Porque na França não tem muita... Na França a classe média está aqui, a classe popular está aqui. No Brasil, a classe média está aqui, a classe popular está aqui.
E o rico está aqui.
É, tem uma distância muito grande. É. E na França também, o rico está aqui. Então, do rico ao pobre, na França tem pouca diferença.
Por exemplo, eu tenho uma visão, minha visão sobre isso é o seguinte. Eu acho que a gente está numa situação aqui que devia ser o contrário. Porque assim, eu acho que a África é pobre.
É, mas...
Tipo, fui cancelado por falar uma coisa básica.
Não, é isso que eu queria falar.
Semana passada pra cá, e é o melhor país do mundo, que a Nigéria agora tá bombando? Sim. Mas a África, no geral, ela é mais pobre.
Não, é isso que eu queria falar. Ah. Vocês vendem uma... As pessoas, infelizmente, vendem uma ideia de África ser um continente pobre. Mas a África é um continente muito rico. Muito rico.
Sim, sim. É que eu acho que a galera vende a África miserável.
A África miserável,
Mas a África é pobre. Tipo assim, se você parar pra pensar no...
Não, é que as riquezas certamente são distribuídas inegualmente. É isso que você
então,
tá falando.
As riquezas são distribuídas só entre as pessoas que já têm alguma coisa, não são distribuídas para a população, não são distribuídas para isso. Então você lá vê muita diferença, absurda a diferença do rico e muito pobre.
Pois é, por isso que eu ia falar.
Mais que aqui.
É, mais do que aqui.
Por isso que eu falo, exatamente isso que eu falo. A África, na minha visão, ela é mais pobre. O Brasil, ele é uma classe média desse mundo e a Europa seria um rico, né? Se a gente fosse dividir cada país em pessoas, seria a gente ao classe média. Eu sempre falo que o Brasil é um grande aeroporto entre o pobre e o rico. Tem o novo rico e tem o novo pobre. A gente fica aqui no Brasil e a gente é aquele cara que bate um papo com você e bate um papo com você.
E
vocês dois não batem tanto papo assim.
Você aqui é rico?
Eu aqui, no Brasil, eu sou um novo rico.
Um novo rico.
Porque eu não nasci rico. Entendeu? Eu conquistei riqueza. Então eu sou um
ele
cara.
Ele é emergente.
Sou emergente.
A pior raça, cara.
Não, a pior raça é o novo pobre. Sabe o que é o novo pobre? O cara que comprou um BMW em 93 e até hoje ele tava um BMW e meu BMW é incrível.
É isso, na Europa a gente chama de português.
Calma aí.
Não, português
tô zoando,
gente. Na verdade, o francês ele é o novo pobre.
O francês
porque o brasileiro começa a ganhar dinheiro, vocês falam, nossa, esses animais estão entrando aqui. Nossa, vocês leem.
Sabe quem é muito novo pobre na França? É a antiga aristocracia. A França, durante centenas de anos, ela, quem dominava a economia eram os aristocratas. Isso sumiu durante a Revolução Francesa. Eles perderam o poder e a riqueza deles, só que eles mantiveram os castelos. Então, é uma galera que tem castelos, ou seja, residências muito luxuosas, só que sem dinheiro para manter. Então, o castelo, ele não tem teto, o teto não tem manutenção.
É o cara que aluga Airbnb aqui. Você nunca foi no Airbnb aqui, você entra no Airbnb e fala assim, faliram em 98? Você
não, tem uns.
Você vem e fala, hack de CD,
tem um
filtro de barro, a piscina tá zoada, tinha uma Blockbuster. Você já sabe.
Não, tem uns que não dão. Eu pergunto isso porque, tipo, salário mínimo para a população na França, aqui eu já sei como é que é, aqui eu já sei como é que funciona. Inclusive, eu sinto que, por exemplo, aqui eu não consegui, lá em Angola eu não conseguiria viver de internet, do jeito que eu vivo aqui. Porque lá as coisas são muito caras.
Qual que é o salário mínimo? Ele falou 2 mil euros.
Não. Salário mínimo não.
Não, salário médio, assim, pra você viver com dignidade. Sim, assim. Sim.
Caralho, o que é viver com dignidade? Depende viver, também, né?
É boa pergunta. Caralho, a gente vai abrir...
Assistir o jogo do Flamengo toda semana, beber cerveja...
Beber cerveja, comer umas
minas...
Tirar férias uma vez por ano, talvez...
É o básico. É você conseguir ter uma grana que sobra um pouquinho pra você se divertir.
Lá, meu, salário mínimo em Angola é 30 mil kwanzas. 30 mil kwanzas é quase 200 reais.
Mas aí de poder de compra dá muito, dá pouco?
Não dá, porque um saco... Lá nós compramos mais em atacados. Lá nós compramos mais em atacados. E um saco de arroz, atualmente, eu fiquei a saber que tá 25 mil kwanzas. Então não bate com o salário mínimo, tá
ligado? Peraí, deixa eu tentar entender.
É como se o salário mínimo brasileiro foi o que ele é, R$1.200, se eu não me engano.
É.
E aí um saco de arroz custasse R$900.
É, quase isso.
É isso?
É.
Pessoal, a gente tá aqui com a Insider, são três continentes agora com a Insider. A Insider agora está invadindo não só o Brasil, mas como a França e como a Angola também. Está aqui o cupom de desconto da Insider. Pegue no site da Insider esse cupom maravilhoso que te dá 12% de desconto. E eu queria que você falasse, Batista e Paul, o que é Insider?
Meu, a Insider pra mim é vida, a Insider é...
Caramba, a Insider é vida.
É sério. Eu já uso a Insider faz muito tempo por conta do Flow também. E inclusive eu
não
vou
pode
treinar.
Falar, Flo, aqui.
Não pode falar.
Não pode.
Desculpa.
Porque a Insider vai sair.
Eu treino com as roupas da Insider, eu saio
não
com
pode falar treino também, por causa do negócio do Cariani.
A então eu amo insider. Não, sério mesmo, eu amo insider, eu amo.
Ó, oh, anti-odor, não desbota e desamassa no corpo.
Entendeu como é que faz?
Entendi.
E aí, um grande sorriso assim. Insider, pra você que merece mais.
Vem com a gente. Me explica isso daí, tipo assim, um cara pra ter uma vida legal.
Sim.
Igual um cara de 10 mil reais aqui. Porque eu acho que 10 mil reais a gente tá falando muito porque a gente tá numa capital.
Uhum.
Mas vamos botar 5 mil. Acho que vamos botar Brasil é 5 mil, lá é 2 mil euros.
É.
Angola seria o quê?
Meu, esses 5 mil, em Angola já seria 1 milhão de kwanza.
Isso é muito bom.
Não, também não é muita coisa. Atualmente já não é mais. Então, para se viver bem em Angola, você tem que, sei lá, uns 200 mil kwanzas, você consegue viver bem. Se você não tiver família...
Ou seja, 6 vezes o salário mínimo.
É, se você não...
E aqui também é mais ou menos isso? Pô, aqui também é mais ou menos isso, 6 vezes o salário mínimo.
É, 6 vezes o salário... É. Cara, chegou a conclusão que 5 vezes o salário mínimo...
5 vezes.
Bota assim, 5 vezes o salário mínimo é o suficiente para cada país?
Na França, não. Não, porque o salário mínimo é 1.500. E eu falei 2.000, então é...
É um salário mínimo, 0,3.
É, 3. Alguma coisa assim, é.
Entendi. É. E lá, vamos lá.
Mas vai ter gente que vai comentar que não, porque eu já vi um comentário no vídeo que a gente fez de uma moça que falou assim, esse francês está mentindo demais. Inclusive foi um comentário bem agressivo, mas ela falou que se você não tiver 7, 8 mil euros por mês na França e na Europa, você não vive. Mas isso é tipicamente... Isso
a mulher do Napoleão que mandou uma mensagem.
Não, isso é... Eu entendo, porque... Se essa mulher vivia no Brasil com as regalias da classe média, ela vai querer viver do mesmo jeito.
Não, peraí. O que a gente está jogando aqui, obviamente, ele é muito, digamos, amplo. Mas a gente sabe, é um cara que consegue, digamos, pagar um aluguel num lugar minimamente, digamos, possível de morar, né? Sem violência, sem assassinato na porta. É, conseguir ter um carro ali, financiado...
Então, aí é o que eu comentei. Mas geralmente o brasileiro que vai para a Europa, para os Estados Unidos, se ele era da classe trabalhadora aqui, é uma coisa. Se ele era da classe média aqui, é outra coisa. Porque aí ele quer viver do jeito que a classe média brasileira vive. Aí na Europa não tem como, realmente. Porque você vai querer faxineira tempo
ele
integral.
Ele não vai ter faxineira lá.
Só que faxineira você vai ter que pagar 2 mil euros por mês. Então aí você tem que ganhar 7, entendeu? Outra coisa, você vai querer fazer, às vezes você vai querer fazer unha toda semana, cabelo toda semana, depilação uma vez a cada 2 semanas.
Por isso que lá eles não estão
dois, dois carros.
Comida na França é barato?
Então não tem como. Hã?
Comida é barato?
Comida é barata e serviço é caro. Aqui no Brasil, serviços são baratos e comida é cara. O que para mim é um problema, porque às vezes tem a galera que compra 1 milhão no apartamento, mas não quer pagar 5 mil o pintor. E aí... gera essa coisa que, como eu te falei, a classe média vive assim e a
faz
classe
todo
popular...
sentido.
É que você consegue ver uma desproporção muito grande, né?
É quase como a gente quer manter o cara na merda pra gente se sentir com mais status do que esse cara e a gente poder gozar de benefícios que esse cara não tem. A pergunta que eu acho que você trouxe...
Olha o lacrador aqui, ó. Comunista.
Calma. Fala, galera.
Comunista.
Semana que vem estamos na GNT com o projeto 3 Continentes. Se você tem mais dinheiro, mais benefícios... no produto do que no serviço,
a pessoa
sempre vai ganhar menos. Essa classe que trabalha vai ser pobre.
Vai ser pobre.
E tudo que ela produz vai ser... Não é uma coisa... Não tô falando, galera, vamos pegar todo o dinheiro e dividir.
É que parece
eu tô
que...
falando, vamos valorizar o trabalho de quem tá produzindo.
Isso.
A minha dúvida que eu queria saber, quanto é o valor de um apartamento?
Para comprar?
É, lá.
Que
quero
isso?
Comprar um apartamento, 2 quartos... maneiro...
Meu, eu acho que uns 6 milhões de kwanza, 8 milhões de kwanza. Se eu não tiver errado, se tiver angolanos a assistirem, podem comentar aqui, mas comprar casa em Angola, você tem que ser muito, muito, muito rico. Você tem que ser, se calhar, acima de 15 milhões.
Quanto que é 6 milhões de kwanzas?
6 milhões?
Em reais. São
dois
bois.
Não, deixa-me fazer as contas agora. Ele me fez converter em vídeo. Porra!
O angolano ele não sabe quanto é que é.
Dá 35 mil.
35 mil?
É,
milhões.
35 mil reais.
Mil reais. É
um salário.
Uma casa em Angola
é
35 mil reais?
Uma casa com... Uma casa, não no condomínio, não...
Não, peraí, vê isso daí direito.
Cara,
não, é sério o que tá falando. Uma casa que não seja no condomínio. Que não seja no condomínio.
Eu vou pra Angola amanhã, vou comprar 7 imóveis amanhã em Angola. Você tem noção que videozinho que você tá fazendo besta aí, você tá comprando uma casa em Angola?
Não, mas tem... Não, eu tenho noção, mas...
Wyndham Hotels and Resorts makes travel possible for all. Whether it's the long haulers looking for a great cup of coffee, a roomier rest for the on a whim road trippers, or a place to make summer memories with the whole family. No matter who you are, where you're going, or why, with 24 trusted brands to choose from like La Quinta, Days Inn, and Super 8, your Wyndham is waiting. Get the lowest price at WyndhamHotels.com. Restrictions apply. Visit website for more details.
Mas não é por
cada
isso.
Cada vez você fala, insider, não, não, é uma casa.
Mas não é por isso.
Eu tô vestindo uma casa.
Não, não, mas não é por isso. Tem pessoas que falam, ah, já tá rico. Não é por isso que as pessoas pensam,
cara,
que a pessoa
tá rica. Cara, você não pode voltar pra Angola, vão te sequestrar.
Não, as pessoas pensam que já tá rico. Eu tenho uma visão sobre Angola. Dessa vez que eu voltei a Angola, por isso eu recomendo muito as pessoas viajarem. Por isso, isso é muito bom, viajar e conhecer novos países. Não sei, eu não sei por que também que você veio num país onde...
É, porque você caiu. Okay. Você caiu.
É, porque no meu caso é o contrário. Eu falo, insider, dá pra comprar um café com leite.
Exato. Cara, olha isso que louco. Cada vez que você coloca uma roupa da Insider, faz um patrocínio, você ganha uma casa.
Não, é muito...
E ele, a galera fala, sério que você tá no Brasil pra isso?
É verdade. Caramba, o que que o pessoal diz? Ah, tô no Brasil, a trabalhar, comédia. O que que o
pessoal... O francês?
É.
O que o francês diz?
É.
Tipo, qualquer assunto, se eu falar com o francês, ele não vai nem se interessar. Então, isso também... eu acho que os franceses, eles... Eu acho que tem uma galera que fala, uau, ele foi longe, ele saiu do seu país, isso é uma decisão corajosa. E assim, fazer comédia numa outra língua, eu acho que deve ter alguma admiração. E pode ser que deve ter também uma galera que pensa... É só ir lá e fazer piadas num outro país e é fácil.
Falar, eu entendo como é quase como o Afonso Padilha ir fazer show na Costa Rica, sabe assim? Ele vai pra Bolívia. Ele vai pra Bolívia agora, ninguém vai olhar e vai falar, caralho, que foda. A gente vai falar, legal. Mas não é que você tá indo pra um Canadá.
Pro Canadá, sim, sim.
É uma coisa... Antes de perguntar...
Ah, é?
Eu acho que...
Nossa, eu acho isso muito mais admirável.
Eu também acho.
Brasileiro fazer na Costa Rica,
mas é que você, tipo...
Eu também acho, mas o padrão brasileiro é quase como você evoluiu,
então...
Não, na França eu acho que não tem isso. Não tem essa coisa de, ele foi pro Brasil, ele regrediu. Até porque tem uma coisa muito fascinante pra nós do Brasil. Uma coisa de nosso país tropical, longe, muito longe,
assim, caralho,
muito diferente culturalmente.
Vocês gostam coisa longe, né? Pra navegar e explorar, né?
A gente paga pau pra rico. O brasileiro...
O francês não.
O brasileiro paga muito pau pra rico. O brasileiro, ele paga pau pro canadense. O brasileiro paga pau pro americano. Então, o boliviano, ele vê como assim... Não eu, galera. Tô falando, tipo, geral, assim, é uma coisa meio assim...
Vai costurar a roupa.
O Brasil perdeu da Bolívia na Copa. Que absurdo.
Que absurdo, velho.
Agora, se a gente perder do Canadá, às vezes a pessoa até fala assim, às vezes eles estão evoluindo, né? Estão jogando melhor, assim. Que, sabe, assim, tipo, é um país que está... também...
Tem a babação de ovo estrangeiro,
A gente baba muito o saco de quem tem dinheiro. O brasileiro... Ele é o classe média pra caramba que fica, americano, adoro vocês.
Mas ao mesmo tempo...
Angolano, legal.
Sim e não, porque ao mesmo tempo...
A gente recebe todo mundo, essa é a diferença.
Recebe todo mundo, mas também eu vejo que ao mesmo tempo tem uma coisa do orgulho de ser brasileiro e de não se render ao estrangeiro. Porque tem muita gente na internet que fica chateado também quando tem um viralatismo, puxa-satismo,
saquismo. Isso é bolha. No final ele tá vendo Friends, desculpa. Tudo bem, tem você... Maria, que assiste O Jarro, cinema iraniano, incrível. Mas o Brasil...
O Jarro.
Eu vou analisar pelo genérico, pelo que o Brasil consome, pelo que a gente consome durante anos de TV a cabo, caramba. A gente tem uma adoração pelo americano. O europeu, mais ou menos, a gente nem sabe...
Você como brasileiro, você talvez entende o porquê?
Eu acho que tem a ver com a colonização, no sentido de... Tudo bem, a gente poderia pagar pau pro português, mas o português ele virou nosso inimigo em algum momento, assim. Tanto que a gente faz piadas com os portugueses e tal. Uhum. E o americano é quase como uma colonização ideológica. Porque o americano no período da ditadura, o americano no período pós-guerra,
sim.
Ele veio muito pro Brasil e investiu no Brasil e deu dinheiro pro Brasil.
Eles então souberam vender o
tanto
dele,
que é,
né?
Muito louco. É muito louco. Quando a gente vai pros Estados Unidos, a gente vê coisas que a gente tá muito ligado. Quando a gente vai pra Europa, vou fazer show em Portugal...
Não tem quase nada.
Porra, é muito difícil você entender a cultura dos caras, porque não entrou pra gente. A Inglaterra, que eu amo Monty Python, não tá no Brasil. Eu fui buscar. Não tem muita coisa da comédia inglesa no Brasil. Sim, não tem coisa da, do artista francês no Brasil.
Mas não é devido ao Peugeot.
Que a gente acha uma merda.
É verdade ainda, eles não gostam do Peugeot.
A gente não gosta do Peugeot.
O carro.
E nem do Citroën. Ah. Vocês erraram muito
por
no
quê?
Carro. Porque a gente tem uma visão que o carro quebra.
E o Renault?
Também.
Porra, velho, aí então, é foda.
A gente não gosta. O brasileiro não gosta muito de carro francês, não, cara. Em geral, assim.
Então, mas a gente também não gosta muito de carro brasileiro.
Pois é, por isso que não temos.
Por isso que não tem.
A gente fez questão de não ter pra vocês não
reclamar disso.
Cara, a gente tava discutindo sobre carro. Eu não tenho um carro. Meu país não faz carro, não fabrica carro. Pode discutir,
Angola?
Continuem.
Angola?
Não, continuem.
Tá, mas deixa eu me perguntar. Já que a gente tá nesse assunto, o que é riqueza pra você? Por exemplo, um angolano rico. Como é que ele se veste? Como é que ele fala?
Que
ele tem?
Hoje sou o host. Eu que tenho que fazer a pergunta.
Tá. Não, todos somos. Somos todos.
O programa
não,
é teu.
Você que acha? Fala com o meu advogado depois. O que é riqueza pra você? O angolano, o que ele veste? O que ele come?
Você vai copiar o que ele tá falando também?
Ué?
É assim que eles ficam
roubando a gente. Copiando o meu irmão aqui...
Porque o irmão também não, segura um.
É que tipo, isso, meu? Que isso?
Porque eu quero ser rico, velho.
Ah, tá, quer ser rico? Tá.
Ele me chamou de irmão 3 vezes hoje de manhã.
Caramba, já estão assim?
Então, porque ele tem dinheiro.
Meu, eu acho que o angolano por si, em si, já é vaidoso. E riqueza... Pra um angolano... Meu, caramba, o que é riqueza?
Me fala assim, um angolano rico, tirando você, que você é um angolano rico na minha visão, mas qual carro que ele compra, qual roupa que ele usa, qual perfume, qual apartamento, como é que é
o angolano? Sabe, luxe?
O angolano rico, qual carro ele compra?
Luxe.
Qual roupa ele veste?
Hilux.
O que ele faz? Hilux? Sim.
Não é Hilux, Hilux.
Lux é sabonete, ele usa sabonete?
Não. Que é isso? Hilux. O carro, você diz?
É Hilux que se diz?
Hilux.
Caminhonete? Hilux?
O carro? É Hilux?
Caralho, parece que eu tô falando...
Nem Hilux?
Brasil?
Yes. Oh, Hilux.
Igual Hilux. Hilux.
Não, isso, essa porra aí,
igual Hilux. Wi-Fi, fala Wi-Fi. Na França fala Wi-Fi. Aqui fala Wi-Fi.
Que porra Wi-Fi?
Os Is. Porque os Is é o H-I-L-U-X.
Parece que estamos na Torre de Babilônia. Estamos na Torre de Babel? Ou tá falando?
Não, de Babel...
Qual que é o carro top da coisa? É Hilux?
Tá é, Hilux.
Pô, você tá levando uma hora pra falar Hilux, mano?
Não, mas eu... Hilux, essa porra aí. Hilux. Hilux.
Não, Hilux. Pra mim, não sou eu que sou responsável
por... Porque você que me corrigiu, pô. A Hilux é um carro caro, é caro.
O angolano
rico tem
uma Hilux.
É.
O cara que é assim, o cara mais rico da Angola, ele compra uma Hilux.
Não, mais
mas
rico,
o brasileiro
não,
também.
Não é o mais rico, não é o José.
É, mas que tem dinheiro, compra Hilux.
E ele usa o quê de roupa?
De roupa? Ah, de roupa já varia. Roupa social ou uma roupa mais básica, assim...
Tá.
E você consegue, se você é Angola, você consegue notar quem é pobre e quem é rico?
É, mas eu também percebo no Brasil.
Você consegue notar?
Como? Me explica como é que é o pobre angolano e como é que é o rico angolano.
O modo de tratar as pessoas, eu não sei, eu vim de um lado meio que pobre, então eu era tratado de um jeito que pobre. Então pra mim, aquele modo de tratar, quem tinha dinheiro me tratava daquele jeito. Então pra mim...
Qual seria o jeito, por exemplo?
É tipo, se vestia bem, vestia bonito.
Vamos supor que eu seja pobre e você é rico. Fala comigo alguma coisa.
Eu sou rico?
É. Para replicar uma situação que viveria no Angola.
Você já foi para França? Já foste para X? Meu pai já me levou? Tipo isso. Mas tem aqueles ricos que não dependem dos pais. Tem aqueles ricos que realmente têm muito dinheiro. Esses já têm empresas, têm negócios, não sei o quê. Tem
que se tornou rico.
Vestem realmente bem, terno.
Que é uma visão que muita gente não tem nem que existe esse cara, porque... É igual, por exemplo, quando eu vou pra fora e eu falo que eu sou do Brasil, muita gente acha que é violência 24 horas. Não, é só 16. Não é 24 horas de violência.
Eu quando vim aqui, pensaram que era violência.
Sacou? O estereótipo que a gente... Sabe qual é o estereótipo que a gente tem de Angola? É uma tribo... É o que passar. Estereótipo. Não que eu sei que não é. Eu sei que não é isso. Mas é uma tribo. Aí tem um cara ali com 9 filhos. Sabe assim? Aí passa um... É o Nordeste do filme que vocês veem. Que também não é o Nordeste. Entendeu o que eu quero dizer?
Eu entendi.
Você já viu o filme do Brasil? O filme que o brasileiro faz? Tipo, Central do Brasil.
Sim.
Cidade de Deus. Sempre mostra um Brasil que é o Brasil pobre.
Uhum.
E esse Brasil pobre não é o Brasil. Você vai pra Curitiba, não é isso.
É uma parte
do
país.
Você vai pra Vitória, não é isso.
Sim.
Eles nunca mostram a capital, eles sempre mostram o lugar mais fundido desse local.
É.
E Angola, pra mim, era isso. Assim. Obviamente, depois eu...
Mas é que, mas é que eu percebi também que nossas ideias dos outros países, elas quase sempre são a ideia do cara pobre. Por exemplo, vocês também e nós, a gente pensa argentino. Tu não vai pensar no cara tomando num castelo...
Ah, eu penso.
Argentina? Cara, eu penso direto num cara que tá tomando cerveja num boteco ferrado.
Caralho,
e
não.
Falando com uma marra muito grande, adulando Maradona. Pra mim é Maradona.
A minha visão do argentino é um cara que se acha sofisticado, mas ele tem um Monza. Entendeu? Ele tem um Monza, mas ele fala, eu leio livros e eu sou
isso,
foda
isso
pra caralho.
Me ofendeu porque eu tive um Monza.
É?
Vários anos.
Mas o argentino tem ainda. Ele ainda tem, ele acabou de comprar uma.
Mas
agora.
É quase a mesma visão que as pessoas têm do Brasil, que é o país onde é futebol. Essa é a visão. Você chega, assiste o quê? Futebol.
Mas você imaginava que o Brasil ia ter prédio pra caramba, como tem? Ou você imaginava que ia ser uma coisa meio
favela? Eu não imaginava que na Avenida Paulista, por exemplo, seria do jeito que é. Onde tem muita gente, morador de rua, não sei o quê. Minha imagem nunca,
olha,
nunca...
Que louco. Você achou que era só riqueza?
Eu achei que fosse só riqueza.
E você?
Paulista?
É.
Eu achava que... Não, eu não tinha essa visão, não. Eu acho que eu tinha uma visão do tipo que é mesmo. Eu imaginei que tivesse, talvez, riqueza, a galera que empreende, os executivos e tudo. E, ao mesmo tempo, os caras que roubam de bicicleta, porque eu sei que tem esse contraste.
Sim, aí a pergunta que eu fiz pra ele, eu queria pra você. Tipo, o que é um francês rico?
Um francês rico... cara, um francês rico... Tem o novo rico e tem o antigo rico, mas 90% dos ricos são antigos ricos. Diferente do Brasil, que 90% dos ricos são novos ricos.
É, e são da internet.
No Brasil.
É, não, se você parar pra pensar...
88% são do TikTok no Brasil.
Não, a maioria dos milionários que estão a ficar agora é de internet.
Sim, o cara do marketing digital...
Não, mas tem muito no agronegócio também.
Tem, o cara que tem uma empresa, uma fábrica, não tá nem aí no TikTok. Mas entende o que você quis dizer.
Só tá errado, ele entendeu, mas tá errado. E daí, o francês rico, em geral, ele é um francês que justamente... ele é rico de patrimônio. 90% da galera que tem dinheiro na França são pessoas que herdaram isso, né? Inclusive, eu te falei, às vezes eles têm um castelo na família, porque é uma riqueza muito antiga. E também é uma riqueza assim que não... Que ser rico na França é ganhar 10 mil euros por mês, né? Então é um bom dinheiro, dá 50 mil reais por mês. Sim. Mas não é 500 mil.
Não,
entendeu?
Tem cara que... Tirando o jogador de futebol do Paris Saint-Germain. Tipo assim, um médico.
Não. Um médico foda vai tirar 10 mil.
Não, ganhando 10
mil. E um médico
mil.
Semi-foda vai tirar 7.
E a faxineira tira 2.
Sim.
Então você tem uma...
Por isso que eu te disse, é muito difícil a galera ter uma faxineira a tempo integral.
Por isso que a faxineira lá fala assim, com licença, você pode sair daqui? E o cara é médico.
Mas é assim mesmo. E o garçom também. O garçom, a gente sempre comenta, o garçom francês, ele é rude. Ele é rude parcialmente por falta de educação. Sim, tem isso. Mas também, por outro lado, é que porque também ele não quer se sentir
ele
inferior.
Ele não é submisso.
Ninguém. O francês, ele odeia isso, cara. É uma coisa que eu percebi essa semana. O pior pesadelo do francês é se sentir inferior.
Ih?
É. O francês odeia isso. Ele odeia isso. Então, ele às vezes...
Mesmo você sendo o pior desse programa?
Mas eu sou superior ao Renan Kuduro, eu sou superior ao Rafa Cortez, que não tem um programa assim, entendeu?
O que é riqueza aqui também? Vai, 10 mil
que
reais.
O que é riqueza?
10 mil reais é ser
riqueza
rico?
Pro brasileiro é aparência. A riqueza pro brasileiro é você mostrar. Por isso que a gente parcela. A gente parcela as coisas pra mostrar que a gente tem algo que a gente nem tem. Eu não sei como é que é a coisa do parcelamento na França.
Ah, por isso que nosso salário tá atrasado há 2 meses.
Angola não tem... Angola nunca...
Eu acho que o Brasil, ele estimula muito o mercado. Muito comércio. Por isso que, assim, essa coisa capitalista brasileira vem muito dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos têm, às vezes, poder de compra.
Sim, de compra.
A gente não tem. Então a gente pega... Eu falo isso em show, né? Você quer ver um cara classe... Você quer ver um brasileiro? O brasileiro é o seguinte. É o cara que ele guarda o dinheiro pra comprar um iPhone. Aí ele paga em 15 vezes esse iPhone. No primeiro mês, quebrou o iPhone, trincou. Ele não tem grana pra consertar. Então ele tem fotos maneiras e não sabe escrever o C cedilha, porque não consegue. E aí ele fica pensando, em que momento eu troco esse iPhone? Surgiu um dinheiro, ele fala... Troco agora ou espero um novo modelo e já faço o pacote? Ele vai
parcelar
isso. Ele vai. O brasileiro, eu falo isso no show, mas o brasileiro, ele é sempre essa coisa do tipo assim, porra, eu vou comprar TV da Samsung, 90 polegadas, fodida, mas a conta do Netflix é a do primo.
Não, mas eu sinto que...
Ele tá ali, tipo... ele não é foda, ele tá sempre numa aparência. Não,
eu vou falar só, isso envolve mais também o lado da vaidade, porque eu vejo que eu conheci muitos angolanos que são assim, que preferem mil vezes ter um iPhone 15 do que ter comida em casa.
Mas faz muito sentido isso que você fala, sabe por quê? O cara que fala, que tira um monte de selfie no espelho que posta no Instagram, não é o cara que, não é o Rodrigo Hilbert, entendeu?
Não é o Rodrigo Hilbert.
É o cara que tá em
dúvida. Tá querendo mostrar que ele pode ser bonito.
É, então faz sentido o cara que tem menos mostrar que tem mais. Se você for pensar.
Vocês já ouviram falar sobre autoestima?
Mas o brasileiro não tem autoestima. Ele compra o autoestima dele.
É, também tem aquele negócio
do... A gente mostra o que a gente se sente em dúvida.
Querer mostrar que a minha vida tá boa, mas se calhar não tá. É isso.
Isso é muito brasileiro. A gente é um país... que quer, na minha visão, chamar a atenção dele. Do tipo assim, ó, a gente é foda também, hein, tá ligado? Então a gente tá querendo comprar... Então, por exemplo, quando teve Copa... Uhum. Caralho, vou falar um negócio que é muito... veio na minha cabeça. Quando teve Copa, é óbvio que a gente vai fazer os melhores estádios. Que a gente quer mostrar pra todo mundo que a gente é... O estádio pro brasileiro... O estádio pro país Brasil é tipo relógio pro, pra vizinhança.
Bush comprou. Hã? Compraram.
Compraram. Porque o Brasil é um país com dinheiro. Só que ele usa mal de... O Brasil...
Voz comprou.
O Brasil é... O Brasil... Que você fala. O Brasil é o classe média, velho. Ele compra um puta estádio. Puta não sei o quê. Mas esconde os mendigos ali, porque tá chegando gente.
Tipo, eu vejo muito isso e foi algo que realmente fiquei a me questionar muito. É que você consegue ver aqui pessoas de classe média, baixa, a terem carros.
Sim. Porque... Mas ele não teve grana pra comprar esse carro.
Então como é que... Eu não consigo entender
ele
isso.
Ele parcela pra ter esse carro, porque ele precisa ter esse carro, porque tudo bem, ele tem a necessidade de chegar nos lugares, mas ele também tem uma necessidade dele de mostrar pra ele que ele fala, eu consigo.
Mas será que vale
carro.
A pena, ainda mais num país cheio de imposto, que nem o Brasil?
Pois é, aí já...
Tem um carro, você disse?
É.
Ah, vale a pena, que é porque ter um carro é liberdade, é poder...
É que aqui tem muito imposto também.
Tem muito imposto. Eu não tenho carro, por exemplo. Mas geralmente quem não tem carro é que poderia ter carro.
Sacou?
E bebe chá de hibisco na Vila Madalena.
O francês, exatamente. O francês é o contrário. O francês, eu tenho certeza que, né, você já até falou disso, é brega você mostrar que você tem muita coisa.
É, não é brega ter carro na França.
Não, mas é brega você ter uma Lamborghini que abre a porta assim. O francês, por ele já ter uma série de coisas, ele até se sente mal em ter mais, porque ele fala assim, na minha visão, é quase assim, eu não preciso ter isso, eu não preciso mostrar nada, porque todo mundo meio que tem o básico, né?
Ah, bom, será
cara,
que na
tua cabeça... Vocês fazem questão de comprar um relógio muito foda de 10 pau, ou vocês olham pro cara e falam assim... Por exemplo, quando um cara compra um relógio muito foda, a gente chegou à conclusão que ele tá querendo mostrar pras pessoas que ele é algo que ele não é.
Sim.
Lá, se você já tem a parada, você não precisa ter o relógio. Porque senão você tá mostrando pras pessoas que você não tem. Seria isso?
Tem isso. Mas também tem um outro fator, que é que as pessoas... A gente não pode também romantizar e dizer que o francês não quer se mostrar. Porque de certa forma a gente quer também, sabe? Isso é verdade. Só que por outras maneiras. O francês, ele vai ser julgado se ele mostrar o que ele tem, entendeu? Os bens. Mas ele não vai ser julgado se ele mostrar que ele sabe. Então não é sobre o ter, é sobre isso. É, mas não deixe de ser chato também, porque o francês ele vai às vezes... É sobre aonde você estudou, que você leu, sabe? Tem uma hierarquização que é meio chata também o tempo todo.
A esquerda brasileira tem muito isso. Que é aquela coisa de fazer uma live e tá mostrando a biblioteca no fundo pra mostrar, tipo... Né? Não
eu acho que
a
elite,
falo isso por causa do jornalista.
Eu acho que a elite cultural.
Seja de direita ou de esquerda, eu concordo. Eu quer que mostrar, olha o que eu li, olha meu conhecimento. Isso daí é uma coisa de elite. Só que a elite brasileira é muito pequena. Mas todo o resto, o cara quer mostrar o Gucci.
Mas, inclusive, é engraçado, porque essa elite, ela é muito europeanizada. Essa galera que você comenta, eles não passam férias em Orlando. Eles passam férias...
Na França.
Itália. Você
sacou?
Entende?
Eles passam
Eles lêem livro sueco.
E eles acham...
Ele não lê, Paulo...
E eles não sabem ler. Eles lêem ao contrário, inclusive. E é muito louco que esses caras julgam o cara que vai pra Orlando.
Eu também julgo.
Não tenho o que julgar. Ele foi porque tem dinheiro, foda-se.
Eu sei, não. Eu falei brincando.
Eu vou te explicar pra vocês o que é riqueza no Brasil. Qual o nome daquela coisa que tem Gucci, Dolce Gabbana, Nike, tudo no mesmo lugar?
Outback?
Não.
Out. Corta aí. Outlet?
Não.
Você tem outlet?
Não. Posso falar?
Eu
Eu vou rir eternamente.
Eu ouvi essa porra.
Eu acho que Outback é a melhor resposta.
É?
O lugar que
não,
tem.
Não, mas eu falei sem meme.
O lugar que tem todas as marcas no mesmo lugar é um brasileiro. É. No Outback.
No Outback. Não, mas é sério, é sério. E vocês brasileiros gostam muito de. Mas isso é bom também, meu. É bom de você tá porra.
Ai, eu morri pra sempre, velho.
É muito bom. Chama-se Brasileiro no Outback. O cara que tá com todas as
marcas. Que tá com todas as marcas. Nike, Nike.
Ele tá
é
no Outback pedindo um puto de um filé.
Isso é Estados Unidos. Ah. Isso é devido aos Estados Unidos. A moda americana já começou a vir aqui.
É isso. É por isso.
Agora, em cada episódio, foi uma ideia minha, inclusive. Eu que inventei, inclusive, o conceito desse tudo programa. Tudo meu. A gente vai ter uma apresentação de uma notícia ligada a cada país, que vai ser trazido pela Marcela. Então, nem nós sabemos da notícia que ela vai trazer. E também um meme, né?
Ah, muito boa essa notícia. Angola tem 320 multimilionários.
É porque a Marcela, ela faz de propósito de pegar coisas que vão sempre na contramão do que
mas
a gente
mas é porque
fala.
Tá escrito aqui, ó.
Não, mas faz sentido, pô.
Que o angolano, ele vive, teoricamente, melhor do que o europeu. Porque se a média de vida do europeu ali é 2 mil euros, a renda per capita do angolano é 3.305 euros. Olha aqui.
Que angolano? Eu, como angolano, não tenho que falar isso. Eu, como a base pobre da população angolana, não tenho que falar isso.
Não, mas peraí. Você entendeu o que aconteceu aqui? Eles pegaram... Qual a população de Angola?
É 32 milhões.
32 milhões de pessoas. Tem 320 caras... que se juntar todo o dinheiro deles e dividir pela população, cada angolano ganha 2.500 euros por mês.
Não, mas é isso.
É o então, chamar desigualdade, cara.
Sim, e isso chama-se narrativa. Porque você joga isso e fala assim, olha só, cada angolano ganha praticamente 2.500 por causa do Mauro.
Por isso que
que ganha 1 bilhão por mês.
Não. Ela é.
Viva os bilionários que fazem
Inclusive.
Não, a média não faz sentido. Tem que pegar a mediana, né? Que é o lugar onde se corta em dois a população. Porque a média, obviamente, se tiver tipo um que tira mil, outro que tira 1 milhão, a média é 500 mil.
Mas é claramente um país que vive uma pobreza.
Não. E teve uma empresária que pô, era uma das maiores lá do país, não sei o quê. E ela já era rica, nasceu em berço de ouro. Ela foi falar para uma população pobre, que ficou rica, vender ovo. Tipo, e ela vendeu essa ideia para a população, tipo, eu consegui isso tudo porque vendia ovo. Meus empreendimentos eram ovo, agora adivinha quem é essa rica? A ex-filha do presidente de Angola. Ela falou que ficou rica por vender ovo.
Mas do Brasil tem gente que fica rico salvando helicópteros. Não, fica na paz, cara.
É a Pabla Marçal.
É a Pabla Marçal.
E ela fica lá, por que vocês não vendem ovo?
Não, atualmente ela já não tá mais no país.
Mas é que, cara, quando tem uma grande desigualdade, sempre vem esses papos, sempre vem esses discursos de que é meritocracia e tudo mais, sempre vem.
Quando a gente bota maior riqueza na França, é exatamente isso que aparece. A maior riqueza é o Louvre. Devido à quantidade de artes que tem lá dentro, o espaço e o tamanho do turismo. Então tá
quer
muito
dizer,
ligado
se
ao que
a Mona Lisa voltar pro país de origem, a França está atrás de Angola.
É exatamente o que o Paul falou.
Tem um quadro que os caras
ficam... O país depende de um quadro.
Cada vez que vem o cara protestar e tacar tomate... Os franceses estremem.
Exatamente.
E é exatamente o que o Paul falou sobre estar muito ligado à arte, muito mais do que necessariamente aparecer. E agora chuta o que é no Brasil. A igreja evangélica. Ah. Olha como é que a galera gosta. A galera que anda com que ouro.
Mostra
com...
aí, desce aí, deixa eu ver o que está escrito. Igrejas evangélicas apresentaram um crescimento vertiginoso no Brasil nas últimas décadas. A igreja evangélica lá tem muito dinheiro?
Tem.
Lá em Angola tem pra caramba, tem. Né?
É a predominante.
E na França?
Não, na França não existe uma religião evangélica. Eu conheci vindo para o Brasil, na verdade.
Mas existe alguma religião que tem muito dinheiro lá na França, que os caras...
Não, o que está crescendo muito é a igreja... Assim, a igreja, desculpa, o culto muçulmano, né? Mas é por fator populacional.
Mas não é francês, não é uma coisa tipo... É o imigrante que está indo para lá. Porque o francês...
E o filho dele, que ele é francês.
Então, mas o francês, ele é o quê? Católico?
O francês é católico. Aí tem alguns protestantes, né, das sim. reformas, mas assim... Deve ser 2% da população.
A grande maioria...
A grande maioria...
Na verdade, a mulher é católica. Diferente.
Na verdade, a igreja é onde tem todo o dinheiro. Vamos chegar à conclusão. Porque hoje a França é o que é por causa da igreja do passado.
Será?
De alguma maneira, vocês colonizavam por quê?
Ah, por conta das missões, né? É.
Então,
mas hoje em dia tem muitos católicos não praticantes. Eu acho que deve ser 80% dos franceses, cara. O que eu mais conheço na França é, ah, minha mãe é católica, mas a gente vai na igreja no Natal. Mas eu acho que é isso. O francês, ele é pouco religioso, de forma geral.
Pouco religioso.
Ele é pouco religioso. Ele não é necessariamente pouco espiritual, mas ele é pouco religioso.
Então, o que dá mais dinheiro na França é o turismo? Atualmente, sei lá.
Marcas de luxo. Inclusive, o cara mais rico da França, ó, é o Bernard Arnault. E hoje em dia é o mais rico do mundo. Ele ultrapassou o Elon Musk.
O Bernard Arnault?
É. Conhecia ele?
Não.
Ele é dono da LVMH, que é dona do... Que é uma holding.
Louis Vuitton?
Louis Vuitton. É, o LV é Louis Vuitton. Ah. Mas também tem um champanhe. Eu acho que é Dom Perignon, ele tem. Dior, ele tem.
Esse é o cara mais rico do mundo?
É.
Bernard Arnault. É. Quem é e de onde vem o futuro do homem que desbancou Elon Musk como o homem mais rico do mundo? Muito bom esse papo e a gente fala que o homem mais rico do mundo é um francês. Processo,
é. Ele é dono dessas marcas que eu te comentei. Que
e ele é muito famoso lá?
Não. Ah, sim, claro.
Assim, mas ele anda na França pra caramba, Bernard, ele é famoso.
Não, ele não é querido.
Não é querido?
Não é querido, não. O francês não gosta muito de empresários.
É, rola um dinheiro da população, né?
Que trabalham...
especulação.
É porque ele não é um cara que assim... Não, eu não vou fazer um juízo de valor sobre ele, mas ele não é um cara que fez dinheiro vendendo, sei lá...
Ovo.
É, exatamente.
É, não é alguém que...
Ele vende, tipo, marca de luxo, que certamente boa parte produz em país...
Ah!
Sabe, não é uma fortuna assim... Hiper admirável, não é uma forma. Tipo, ele ganhou
entendi.
Dinheiro dele.
Ele faz uma bolsa que a família do Batista está produzindo. Porque
ele já foi acusado de várias coisas, ele já foi acusado de roubar ideia, essas coisas. Ele tem uns processos, e por isso que ele não é super querido, mas ao mesmo tempo é um cara que soube construir.
É que o trabalho
construir...
que ele faz não motiva a população pobre, porque é algo que são joias de valores para pessoas.
Agora, olha que curioso, o cara mais rico de Angola é um branco.
Esse cara? Jaime Freitas?
Jaime Freitas.
É. Quem é Jaime Freitas?
Eu não sei quem que é ele.
É o cara que você devia saber quem é.
Não, espera aí. O que é que ele faz?
Ele é do grupo COSAL. Está presente na Angola desde o período colonial. Trabalho desenvolvido com marcas como Mercedes, Mitsubishi, Hyundai. Comprova a qualidade, seriedade e experiência da empresa.
É, Hyundai é uma das marcas de carros mais famosas também de Angola. Não é angolana, mas é...
Eu sei que não é. O Hyundai ser de Angola seria meio estranho, né? Assim como o TikTok também acho que não é.
Não, também não é esse aí, também não é. Mas é conhecida, É conhecida.
Mas ele é angolano?
Ele é empresário. Acho que ele é...
Ele é empresário,
Mas é o cara mais rico?
Ele é o cara mais rico
do Angola. Mas o cara mais rico ser branco é escroto, desculpa.
Ele é português. Ele é angolano.
Fiquei puto.
Não, ele é... Mas o mais rico do Brasil também não é indígena, né, cara?
Verdade, bom ponto. Imagina se você descobre que é, tá, mostra.
Sabe
é o pajé
mais rico,
Lucas.
Sabe quem é o cara mais rico do Brasil?
É o Lema, não é?
É
o Lema.
É o Jorge Paulo.
Paulo Leman.
Que pega táxi, né? E anda de táxi. A gente aqui andando de Mercedes.
É, mas posso falar, tá no mesmo lugar da Angola, porque o cara mais rico do Brasil não tem o sobrenome Santos. É o Leman.
É.
Né? Ele tem
estudou
uma...
na escola americana.
É. E tem uma carinha de canadense do cacete também. Não tem a cara de brasileiro.
Não. Tem cara realmente
de canadense.
Ele teria que ser um Jorge, né, pra ser brasileiro.
É, Jorge Paulo Leman.
Jorge da Silva. Ele tinha que ser um Jorge da Silva.
É,
né?
O homem mais rico do Brasil.
É.
Mas olha que louco isso, assim, por exemplo. Você falou que o Bernard Arnault, ele não era um cara, tipo, tão querido. A gente teve aqui o Ike Batista.
Ele veio o quê?
Não. Mas sabe que é o Ike Batista?
Sim, sei.
O Ike Batista, durante um tempo, ele foi o oitavo homem mais rico do mundo. Logo, o brasileiro mais rico. E o brasileiro, a gente olhava e falava, do cara... Foda-se, a gente não sabe de onde vem o dinheiro, mas ele falava assim, do caralho, é Brasil, caralho. A gente comemora essa... Se tiver o cara mais corrupto do Brasil, nos top 5 do mundo, vai ter uma galera com a camisa do cara aqui no Brasil. A gente gosta dessa coisa. Que não sei como
sabe quem é muito assim? O indiano tem uma relação aos bilionários muito assim de admirar. O indiano é muito assim, muito assim. O brasileiro eu não vejo tanto assim, mas se você fala, você sabe mais.
É que aqui valorizam. Aqui gostam de...
Mais ou menos. Ricos, o Neymar é um cara que virou desvalorizado. Eu acho que tem uma coisa...
Mas não é pelo fato dele ser rico.
É o fato dele ser conhecido. Eu acho que o brasileiro não gosta, minha visão, tá? Tudo aqui é um achismo e tal. O brasileiro, ele não admira muito alguém que represente ele de uma forma que ele não considera correta. Digo assim, o Neymar, ele trai a mulher, odeio ele. Ou então, Anitta rebola, não representa o que eu sou.
Mas é igual do Bernard Arnault, que é o cara mais rico da França, que não é tão querido pelo fato que a gente também... Tem muita gente que acha que ele não se enriqueceu da maneira correta.
Então, mas não é sobre enriquecimento, é sobre comportamento.
Claro, mas é isso.
Mas você entende a diferença? É tipo assim, quem tá lá bombando, o brasileiro, ele dá uma espizinhada. O brasileiro, ele não gosta muito do cara que tá em evidência. O Jorge Paulo Lema, os brasileiros não conhecem. Aí fala, tem um brasileiro na lista dos top 10 ricos do mundo. O cara fala, beleza. Entendi. Quem tem conhecimento sobre o que o cara faz vai até falar, não sei se eu gosto. Mas o Bernard Arnault, todo mundo conhece na França. O brasileiro, cara, 1% do Brasil conhece o Lema.
Não.
Porra, fala aí, Marcela.
Não é muita gente, não.
Sério?
O cara anda de táxi, o cara sai de casa, anda de táxi, ele mora no Leblon, não sei se a gente pode falar isso. Ele pega o táxi...
Mora na rua Constantino.
Borges de Medeiros, 648. Ele pega o táxi e ele vai pra empresa de táxi.
Ele não é um cara famoso.
Não é um cara famoso, é.
Então tá na hora de encerrar, né? Hoje eu vou aproveitar do meu poder, que eu tô sendo o chefe. É isso aí, eu gosto. Gostei do poder. É legal. Uma hora de chefe. Uma hora de chefe.
A gente combinou assim, não, todo mundo aqui vai ser porra, de boa e tal. Aí o cara, um segundo aqui, não,
ele já se deu, ele já se deu
programa
a liberdade
meu.
E tal.
Eu que sou sócio majoritário desse projeto, que tem 80%.
E aí você entende a grandiosidade do francês, que é basicamente ele achar que ele é o dono do mundo.
É, dono do mundo.
Mesmo quando ele não tem porra.
Mesmo quando não tem nada.
E daí eu queria agradecer ao nosso patrocinador,
que está chegando aqui, aí.
Que está chegando aí.
Em breve.
Que a gente não tem... E é isso aí, deixa uns comentários. Vai ter corte na internet, né?
Sim.
E vamos pro próximo episódio. É toda quinta, né?
Toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, a gente tá aqui no Achismos País, Achismos Três Continentes, discutindo temas da sociedade. Vambora, valeu, tchau, tchau.